Quando não tem dinheiro público no jogo, cooperativa é eminentemente com recursos particulares, eu só nos resta dizer, olha, continue funcionando, porque não tem mecanismo de afastar uma cooperativa irregular, que não são muitas também no país. Último ponto, as três questões que a lei não resolveu. Primeiro, a regulamentação do ato cooperativo. Estamos esperando isso há 23 anos, gente. O Congresso deve isso ao cooperativismo brasileiro. Segundo, as agências reguladoras interferem demais. Se afastamos o Estado, as agências reguladoras são piores que o tempo do governo do INCRA, porque eu trabalhei no INCRA, foi 12 anos funcionário do INCRA. Nós não intervínhamos tanto quanto a ANS na área da saúde, nas operadoras, e nem a ANEEL nas cooperativas de eletrificação rural, que mandou separar em duas. Quando fere a identidade cooperativa, o Estado não pode interferir. O Estado não pode interferir na identidade. Podem outras coisas, mas não da identidade. E o último ponto mais grave, a lei não resolve a capitalização. Certificados, parcerias não resolvem, nem capitalização própria. Hoje nós precisamos, para resumir, meio segundo, nós precisamos alcançar o BNDES para as cooperativas. O cooperativo agropecuário está morto em 10 anos. Não tem como resistir à investida de bilhões de reais para empresas nossas concorrentes de cooperativas, sem recurso próprio, e nós um PROCAP água de um juro de 9,5% para investimentos. Essa é a contradição, esse é discurso, essa é a realidade. Não adianta dizer que não, PROCAP 9,5%. E as empresas concorrentes ganham custo zero, porque é participação financeira, do BNDES PAR, e foram injetados 70 bilhões nos últimos 20 anos para empresas concorrentes e cooperativas agropecuárias. Portanto, a meu entender, a nossa proposta é reformular isso com o BNDES do senador Mock. E oferecemos 50% das sobras para o BNDES PAR, para remunerar lá aquelas ações de investimento, e ainda o BNDES vai ter remuneração melhor que as empresas privadas hoje oferecem na questão do BNDES PAR. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço.
Agradecendo aí a exposição lúcida, né? E essa questão do BNDES, essa é uma questão que nós vamos tratar mesmo. Essa história do BNDES, financiar grandes empresas aí e uma dificuldade extrema para você conseguir recursos para as cooperativas, nós vamos ter que realmente lutar aqui no Congresso. Né? Agora eu quero só dizer o seguinte, chamar atenção, nós temos mais do que nunca, estamos juntos. As cooperativas solidárias, a OCB, nós temos que formar um bloco monolítico. Aí vamos ser muito mais fortes para realmente fazer esse enfrentamento que às vezes é necessário. Concedo a palavra ao professor Paul Singer.
Bem, bom dia. Eu quero agradecer ao convite da comissão de estar aqui nessa audiência e dizer que nós temos problemas e problemas graves com o cooperativismo da economia solidária, que é praticamente 100% de gente pobre. Pobre, subcapitalizada e informalizada contra seus desejos. Nosso mapeamento, o mapeamento que a Secretaria Nacional de Economia Solidária faz regularmente, praticamente 90% dos empreendimentos de economia solidária são informais. Há um obstáculo total a que cooperativas de gente pobre possam se formalizar, desejam. E isso leva anos, não leva meses, leva anos, com sacrifícios inacreditáveis. O sistema atual, que exige a formalização das cooperativas, das juntas comerciais, é totalmente discriminatória. Não contra a raça, não contra o gênero, mas contra a condição econômica. Dá a impressão que cooperativa de gente pobre não deveria existir. Existe. Existe em quantidade enorme. Simplesmente à margem da lei. Não paga impostos e não recebe benefícios. Isso é uma injustiça gritante e que a lei terá, a meu ver, que superar. Há que se criar uma forma decente e humana para que cooperativas de gente pobre, mas que conseguiu se organizar e está ficando menos pobre, está deixando de ser extremamente pobre dentro do plano do Brasil sem miséria, deve poder se registrar com a mesma facilidade que qualquer empreendimento econômico. Que, aliás, não é fácil no Brasil. O Brasil não é um país que se distingue pela facilidade com que, inclusive, os empreendimentos econômicos capitalistas possam viver dentro da lei. Mas nada se compara com as cooperativas, não só da economia solidária, todas as cooperativas de indígenas, de quilombolas, de pequenos agricultores, de extrativistas, de pescadores e assim por diante. E eu diria que este é talvez a principal missão que essa lei que estamos discutindo já há tantos anos. Eu me encontro no governo federal, vai fazer agora 9 anos. E desde as primeiras semanas que eu assumi, eu estive aqui no parlamento discutindo exatamente esses mesmos pontos. No que se refere à representação, do jeito que está, é um absurdo. Gente, no mundo inteiro, no Brasil também, as representantes são escolhidas pelos representados. Ou não é assim? No Brasil, a lei impõe o sistema. A OCB representa todos os cooperativos e ponto final. E vem lá de trás, o regime militar. Manter isso dessa maneira é absolutamente antidemocrático. Não dá para fazer. Há uma diferença entre as cooperativas. Elas não são homogêneas. Pelo contrário, as cooperativas são tão heterogêneas quanto a sociedade brasileira é. Nós somos campeões ainda de desigualdade. O cooperativismo reflete isso, não pode deixar de refletir. Dizer de que há uma mesma representação de todos está errado, não é. É preciso criar um sistema democrático em que o cooperativismo escolha quem os represente. Na sua diversidade, nos seus antagonismos de interesses, que não vamos negar, gente. É fácil falar em estarmos todos de acordo, etc. Eu participo com prazer desse discurso, mas ele não tem nada a ver com a realidade, gente. Há uma luta. A luta pela terra, a luta pelo Código Florestal, a luta pela preservação da natureza. Estamos aí com Rio Mais 20 à porta. Seria absurdo que, ao legislar sobre o cooperativismo, tudo isso fosse deixado de lado, como se não existisse, como se fosse um ramo econômico qualquer. Não é um ramo econômico, é uma modalidade de organização econômica de qualquer tipo de atividade econômica. Nossa legislação tem que abordar não só as cooperativas agrícolas, e aqui estamos numa comissão de agricultura e reforma agrária, mas as cooperativas industriais, as cooperativas de artesãos, as cooperativas comerciais, de tudo. Temos que ter uma lei geral do cooperativismo, entendendo que o cooperativismo é uma parcela crescente da economia brasileira como um todo. Portanto, tomar a cooperativa agrícola como modelo do cooperativismo brasileiro está errado. Não dá para tomar nenhum tipo específico de cooperativa como sendo isto representa o cooperativismo brasileiro. Não representa. As cooperativas de trabalho hoje são maior número do que as cooperativas agrícolas. Mas elas também não representam todo o cooperativismo. Portanto, precisamos ter um sistema democrático da representação em que as diferenças por tipo de atividade e, sobretudo, as diferenças socioeconômicas possam estar refletidas num sistema flexível e democrático de representação. Eu gostaria de alertar o Senado, através dessa audiência, contra um sistema rígido de representação nacional que exige uma enorme representatividade de cada órgão de representação. Isso enrijece e, pelo contrário, limita as opções. Eu diria que as pequenas cooperativas deviam ter o mesmo direito de terem pequenas cooperativas como seus representantes, escolhidas por elas, com mandato. e não exigir de que, para ser representante do cooperativismo brasileiro, uma cooperativa ou uma associação de cooperativas tem que estar em todos os estados brasileiros e representar todos os setores do cooperativismo de uma vez. Por quê? Porque não podemos ter na representação política do cooperativismo, as cooperativas dos garimpeiros, se eles quiserem. As cooperativas das empresas industriais recuperadas pelos seus próprios trabalhadores, se eles o quiserem. Por que não? Por que não criar um sistema como qualquer outro? Vamos pensar no sindicalismo. Temos hoje muitas centrais sindicais formadas pelos trabalhadores e ponto final. Não se exige para ser uma central sindical que esteja no Brasil inteiro, em todos os ramos de atividade econômica. Há centrais sindicais mais diferentes, algumas enormes, como a CUT, a Força Sindical, outras menores. Eu estou meramente tomando como modelo, quer dizer, se não há restrição para que os trabalhadores assalariados se façam representar, por que os trabalhadores cooperativados não têm a mesma liberdade? Eu, pelo menos, defendo aqui um sistema o mais democrático possível para que o cooperativismo, que vem se desenvolvendo muito no país e no mundo inteiro, tenha a sua adequada representação e, portanto, possa defender seus interesses e ajudar a transformar este país, esta sociedade e esta economia. Muito obrigado.
Muito agradecendo ao professor Paul Singer. Só que eu gostaria de dizer, professor, essa é uma das comissões, né? Eu presido a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Conheço todos os ramos e tenho clareza que, embora as cooperativas agropecuárias hoje representam, sem dúvida nenhuma, uma força muito grande no cooperativismo, né? Mas ela não é a única. Agora, para nós aqui, o esforço vai ser no sentido de um projeto que contemple todos os ramos. O senhor pode se tranquilizar nesse aspecto. É que talvez a força maior da representação esteja dentro das comissões, na comissão aqui da agricultura. Mas, por exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu já disse, a atual ministra Gleisi Hoffmann já relatou esse projeto, tem uma versão lá, né, acho que hoje relatado pelo Lindenberg, se não me falha a memória. Mas então, conforme eu já disse, na verdade nós temos várias versões e temos que promover um texto que seja o mais convergente possível. Eu vou insistir no acordo. Agora, em não tendo, em algum momento nós vamos a voto. Também não podemos ficar a vida inteira discutindo. Vai ter que ter uma decisão, né, esse projeto. Com a palavra, eu o chamo de ex-ministro, né? Mas, na verdade, Roberto Rodrigues está aqui, que ele foi presidente da Cooperativa Agrícola de Crédito, foi presidente da OCB, foi presidente da Aliança do Cooperativismo Internacional. Eu acho que foi o único brasileiro que foi presidente da Aliança, e é professor de cooperativismo da Unesp, em Jabuticabal, desde 1967. Portanto, para nós, uma referência no cooperativismo. Com a palavra, o ex-ministro Roberto Rodrigues.
Obrigado, senhor presidente. Moca, senhores senadores, permitam saudar a pessoa da senadora Ana Amélia. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos os senhores nessa manhã. Presidente, eu vou ser bastante sucinto na minha fala, porque o Virgílio colocou os temas centrais em relação ao projeto em tramitação, que eu subscrevo integralmente. Mas eu quero tratar de duas questões apenas. Uma é eminentemente doutrinária. Cooperativismo é doutrina. Cooperativismo não é sindicalismo, não é associativismo, é uma doutrina com princípios universalmente aceitos, com valores básicos aceitos em todos os países do mundo, seja de qual for a sua origem política, religiosa, ideológica. O Brasil é uma doutrina com 7 princípios universais. E esses princípios são defendidos universalmente por uma única instituição mundial, chamada Aliança Cooperativa Internacional, com sede em Genebra, na Suíça, e que afilia mais de 100 países relacionados, com cerca de 1 bilhão de pessoas afiliadas à cooperativa do mundo inteiro. Se a gente imaginar que cada cooperativista tem 3 dependentes, são 4 bilhões de pessoas, uma população do mundo que tem 7 bilhões. Então, nós temos hoje mais da metade da população do mundo ligada direto ou indiretamente a algum tipo de cooperativa. Não há nenhuma organização, nenhuma doutrina mais forte defendendo a democracia, defendendo a paz, do que o cooperativismo. Razão pela qual a própria ONU decretou 2012 como um ano internacional do cooperativismo. A ONU, que é a instituição responsável pela defesa da democracia e da paz, atribuiu ao cooperativismo mundial essa condição doutrinária. Então, é a doutrina. E a doutrina tem uma definição clássica, também universal, que é trissecular. Cooperativismo é uma doutrina que visa corrigir o social através do econômico. Essa é a definição clássica. E a legislação não pode fugir disso, presidente. A legislação tem que conceitualizar a doutrina muito claramente. E ela tem que ser um instrumento de veiculação da doutrina. Muito bem. Cooperativismo é doutrina. Mal comparando, o cristianismo é uma doutrina. Qual é o instrumento do cristianismo? É a igreja. Qual é o instrumento do cooperativismo? A cooperativa, que é uma empresa. Cooperativa é uma empresa, tem que competir, tem que avançar, tem que progredir, tem que conferir aos seus associados uma condição de avançar economicamente para ter a escalada social, para cumprir a doutrina. O instrumento da doutrina é a cooperativa, portanto, ela é uma empresa. Não é uma empresa capitalista, porque ela tem a vertente social clara. E aí são os temas todos que o Virgílio colocou, cada homem um voto, aquela questão toda que nós sabemos aqui. Então, cooperativa não é uma entidade assistencialista, ela é uma empresa, ela não é uma entidade de economia solidária, ela não pode ser paternalizada pelo Estado, ela tem que ser livre. É um princípio do Brasil, um dos 7 princípios é autonomia e independência em relação a tudo, inclusive o Estado. Então, ela tem que ser livre. O Estado quer paternalizar organizações civis para promover a riqueza? Está certíssimo. Está absolutamente certo, mas talvez não seja através de cooperativa. Cooperativa é uma empresa. E, finalmente, senhor presidente, uma cooperativa, para ter sucesso, precisa de 3 condições básicas. Isso é universal, não é problema brasileiro, é universal. Primeiro, ela tem que ser necessária. Não adianta botar a cooperativa de cima para baixo. A cooperativa é um movimento de base. Ela tem que ser necessária. Os futuros associados têm que sentir a necessidade de criar uma cooperativa para sobreviver de alguma forma. Quando são agredidos por mecanismos, sobretudo de caráter capitalista ou liberal, se organizam para enfrentar isso e, dessa forma, sobreviverem num mundo altamente competitivo. Então, tem que ser necessária. Se não for necessário, vai lá. Eu já vi governos, foi presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, senhores. Eu visitei 81 países do mundo para visitar a cooperativa do mundo inteiro, agrícola, de trabalho, de crédito, de consumo, de habitação, de todo tipo. Eu fui presidente de cooperativa singular, fundei e fui presidente de cooperativa de crédito, presidi a OCB, presidi a COPAC, que é a Organização Mundial de Cooperativas, maior que a ACI, inclusive, que incorpora a ONU, a FAO e a OIT. Presidi a COPAC, também em Genebra, durante 4 anos. Então, devo dizer aos senhores o seguinte: cansei de ver governos criarem mecanismos para apoiar a cooperativa, fazer crescer a cooperativa. Não funciona. Se os associados não quiserem, não funciona. Inclusive no Brasil, no regime militar, quando foi criada o INCRA, criaram-se cooperativas integradas em forma agrária, CIRAS. Centenas de CIRAS foram criadas de cima para baixo. O governo criou a cooperativa para quê? Para estimular as pessoas pobres a crescerem. Não funcionou. Não tem mais nenhuma. Todas apareceram. Por quê? Porque não era uma necessidade, não era uma demanda dos associados.